Saúde em Dia.
Thaisa Estivanin.
Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde em Dia. Há cerca de 12 anos, a vida da jornalista brasileira Fabiana Bacchini, que vive em Toronto, no Canadá, tomou um rumo inesperado. Grávida de gêmeos, ela descobriu que um dos bebês tinha um problema cardíaco e não sobreviveria. O parto de Fabiana acabou ocorrendo na 26ª semana de gestação. O outro bebê, Gabriel, hoje com 12 anos, nasceu com 900 gramas e foi internado na UTI.
Nossa, aí foi uma jornada de 146 dias de UTI neonatal. O Gabi ficou com ventilação mecânica por 7 semanas. E a UTI neonatal é assim, você dá um passo para frente e dois para trás. O Gabi teve tudo que ele poderia ter na UTI. E teve várias infecções. Então foi uma jornada muito, muito longa. Mas eu tinha na minha cabeça que o dia que ele saísse da UTI neonatal, que a nossa vida ia voltar ao normal.
Quando teve alta, Fabiana soube que teria que manter o filho no oxigênio em casa. Apesar de todo o preparo que recebeu no hospital, não estava preparada para receber a notícia.
Ai, eu chorei muito. Falei, não. Eu só quero que minha vida volte ao normal. Aí ela olhou para mim e falou assim, esse vai ser o seu novo normal.
Quando Gabriel completou 20 meses, Fabiana descobriu que ele tinha paralisia cerebral.
Eu fui médicos no Brasil, eu fui para os Estados Unidos, eu vi todos os especialistas aqui no Canadá, eu procurei célula-tronco na Tailândia, no Panamá, eu procurei tudo, o mundo inteiro. Mas aí tem um dia que você para e fala, bom, não tem nada errado com meu filho, né? Ele é uma pessoa incrível, não tenho que tentar consertá-lo. Eu tenho que dar uma qualidade boa de vida para ele. Então mudou completamente o jeito que eu comecei a enxergar aquela situação, né? De como é que eu vou criar um filho com uma deficiência.
Os primeiros anos foram difíceis, mas deram força para a Fabiana se engajar no trabalho que realiza hoje e beneficia famílias em todo o mundo. Ela dirige a Fundação Canadense de Bebês Prematuros, em Toronto, no Canadá. A organização dissemina através de uma rede de cooperação internacional que inclui países como a França e o Brasil, ações para defender e apoiar bebês prematuros e suas famílias, promovendo o cuidado neonatal e o envolvimento dos pais e da família do recém-nascido, desde o nascimento.
Os estudos mostram, né, como que os bebês têm uma jornada melhor, eles vão para casa mais rápido, eles têm mais sucesso com a amamentação, eles têm menos possibilidade de ter retinopatia da prematuridade, que é uma condição nos olhos que eles podem ter na UTI quando eles nascem super prematuros. Então, tem vários benefícios, além de ter o benefício para os pais. Menos estresse, menos ansiedade. A saúde mental dos pais é melhor quando eles estão envolvidos nos cuidados do bebê.
Martinho, o primeiro filho da carioca Tatiana Marques, hoje tem 7 anos e pesava apenas 1 quilo quando nasceu. O parto aconteceu após uma gestação de menos de 28 semanas.
Martim é considerado o guerreiro de Marte. E aí, por toda a história dele, a gente viu que, de fato, ele veio honrando esse nome desde que nasceu, né? E a gente ficou 3 meses na UTI com ele. Era para ter nascido final de dezembro, ele nasceu início de outubro, né? Dia 2 de outubro. Ele tinha 1 quilinho só também, né?
Após 9 meses de gravidez, o peso considerado normal de uma criança é entre 2,5 kg e 4 kg.
Então, Martim, assim, não teve uma intercorrência grave durante a internação, graças a Deus. Mas, assim, passou muito raspando em cirurgia do coração. Ele demorou muito tempo a conseguir, de fato, desmamar do oxigênio, conseguir respirar sozinho. A gente já estava muito preocupado. 2 meses e tanto já de UTI, com ventilação mecânica, e não ia. Acho que, enfim, quando você está com alguém, né, no hospital internado, a nossa vida parece que congela. Ainda mais quando é um filho, né? Que a expectativa é você sair com ele lá, saiu do hospital, teve alta, vai para casa viver aquele desafio.
O suporte da equipe médica foi essencial. Desde o início, Tatiana foi estimulada a utilizar o método canguru, que consiste basicamente em manter o bebê em contato pele a pele, na posição vertical, próximo do peito dos pais. Tatiana teve receio no início, o pai de Martim, Gilson, tomou a iniciativa. Depois dessa primeira experiência, o bebê ganhou 4 vezes mais peso do que o habitual e ela perdeu o medo.
O maior aprendizado que eu acho que eu tive, assim, é que ela sempre falava assim: aprende a ver o seu filho, esquece a máquina, apesar dela ser um suporte, olha para ele, né? E eu comecei a, de fato, prestar atenção, e depois eu falava assim: ah, não, foi só o sensor que saiu do lugar.
A brasileira conta que ficava apavorada com os sinais sonoros da unidade de terapia intensiva e acabou aprendendo a identificar o que era preocupante ou não.
Que às vezes são sutilezas do pai e a mãe que ficam ali o dia inteiro, que estão percebendo uma coisa que às vezes a equipe médica vai descobrir depois, quando a coisa já está muito maior.
Tatiana também aprendeu a conversar com o Martim e demonstrar suas emoções. Ela não podia dormir no hospital depois do parto, apenas visitá-lo diariamente. Após 3 meses internado, ela voltou com o Martim para casa, mas ele também não podia receber visitas por conta da baixa imunidade e do risco de exposição aos vírus e bactérias. Quando o bebê completou 1 ano, a vida da família foi aos poucos voltando ao normal. Mas Tatiana tinha muitos medos, apesar do filho ter cumprido todo o protocolo de imunizações e medicações. Aos 2 anos, quando o Martim foi para a creche, logo pegou uma bronquiolite que o fragilizou. O médico então recomendou que ele voltasse para casa e o menino só retornou para a escola aos 3 anos. Hoje, aos 7 anos, Martim leva uma vida normal, mas ainda enfrenta os desafios do desenvolvimento. Um deles é a imunidade. Os bebês prematuros, quando nascem, ainda não desenvolveram totalmente o sistema imunológico.
A imunidade deles é muito diferente de uma criança terno, né? Eles não pegam os anticorpos da mãe nesse último trimestre.
Esta ainda é uma preocupação constante para a mãe, que também descobriu que o filho tem transtorno do déficit de atenção, que estudos mostram ser mais comum em crianças prematuras. Além da medicação para o transtorno, Martim também segue um tratamento com hormônio para crescer e ganhar peso. Mas apesar das dificuldades, o pior já ficou para trás. Hoje, Tatiana ajuda outras mães e é voluntária na ONG Prematuridade.
Então, é um pouco essa mensagem, assim, é disseminar informação, é botar na cabeça, né, dessas famílias a responsabilidade que eles têm nesse processo, que não são médico, né?
O pediatra infectologista Renato Kifuri é presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Segundo ele, a prematuridade é uma das principais causas de mortalidade infantil no Brasil. Aproximadamente 1 em cada 10 mulheres no país dão à luz antes de 37 semanas de gestação, o que equivale a cerca de 300 mil prematuros por ano. Nascer antes do tempo significa que todo o desenvolvimento orgânico do bebê será interrompido.
E são bebês que, quanto mais prematuros são essas crianças, maiores são os riscos em todos os sentidos. Risco de complicações no berçário, internações prolongadas, infecções, risco de doenças infecciosas, risco de alterações do sistema nervoso, risco, inclusive, de longo prazo de sequelas do seu desenvolvimento.
As infecções repetitivas são uma das maiores preocupações.
Os bebês prematuros, eles nascem antes do tempo e a maior parte das vezes eles recebem poucos anticorpos da sua mãe. Mãe transfere na gestação ou durante a gestação através da placenta anticorpos contra todas as doenças que ela teve na vida, que ela se expôs a micro-organismo, ela produz anticorpos que atravessam a barreira placentária e servem para proteger o bebê nos primeiros meses de vida, especialmente até que eles recebam suas vacinas.
No caso dos prematuros, essa transferência dos anticorpos ocorre principalmente no último trimestre da gravidez. Soma-se a isso, diz o pediatra, a imaturidade do sistema imunológico, que não responde como deveria aos micro-organismos, a dificuldade na amamentação, a exposição ao risco hospitalar e à subnutrição. As vacinas são essenciais para as crianças prematuras e protegem contra várias doenças, incluindo as respiratórias.
As vias aéreas do bebê de calibre muito pequeno, eles são muito pequenos, então qualquer secreção já é uma obstrução, uma dificuldade respiratória muito grande. Gripe, Covid, bronquiolite, são doenças importantes que afetam esses bebês e são as principais causas de internações ou de reinternações de bebês prematuros depois que vão para casa de alta.
Segundo o pediatra, doenças como a bronquiolite fazem com que a criança prematura guarde sequelas por um longo tempo. Fazem com que ela tenha também uma reação exacerbada a um resfriado, por exemplo, ou ainda sofra com a mudança de clima ou as alergias. Ele lembra que existem várias vacinas disponíveis, incluindo contra a pneumonia, coqueluche, gripe ou a Covid-19.
E um dos grandes vilões nos pulmões de bebês prematuros é o VSR, o vírus sincial respiratório, principal causador de doença no bebê, doença respiratória no primeiro ano de vida. A bronquiolite e a pneumonia são as formas clínicas mais frequentes que o VSR acaba cometendo esses bebês.
Até então, a imunização contra o VSR era feita com doses mensais de um anticorpo monoclonal, dado apenas para crianças nascidas com menos de 28 semanas ou doenças crônicas no pulmão ou no coração. A novidade agora é que esse anticorpo nirsevimab pode ser administrado em uma única dose ao nascer e protege a criança, prematura ou não, durante toda a estação do VSR no outono e no inverno. Muitas imunizações só podem ser aplicadas ou completadas a partir dos 6 meses e, por isso, o pediatra recomenda a vacinação da mãe durante a gestação e das pessoas que convivem com o bebê.
É muito frequente nós termos casos de infecções graves de bebês prematuros cuja fonte de contágio está dentro de casa. É o irmão, é a avó, é o pai, é a mãe, que poderiam ter se prevenido contra coqueluche, contra gripe, contra covid e não o fizeram. Então, para todos nós, obviamente, estar vacinado é sempre uma vantagem, mas para aqueles que convivem com prematuro, a vantagem é dobrada.
Você ouviu Saúde em Dia de hoje. Obrigada pela audiência. Até a próxima semana.